A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? O Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Lodum, sim. Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello e hoje tenho a satisfação de fazer esse programa com casa cheia e com estreia. A gente não está falando de reforço do Bahia, do Vitória, não. Está falando de reforço para o Segue o Baba. Thiago Lemos, estreante aqui no Segue o Baba. Tudo bom, Thiago?
Tudo bem, Juan. Obrigado pela oportunidade. Que seja uma estreia com sorte, né? Eu escuto sempre o podcast Segue o Baba. Tudo bem, Rafa, Pedro. E eu vejo que vocês estão sempre falando. A gente sempre bate em Bahia e Vitória, mas agora eu vou trazer sorte. E em 2023, com certeza, vai ser melhor. Vitória subindo, Bahia, né? Tendo uma boa campanha aí na Série A.
Vamos fazer, ô Juan, vamos fazer o um acordo aqui. Se Lemos realmente der sorte, Teles não volta.
Sacanagem. Pior que tá, não vai ficar, com certeza. Vamos acompanhar o final de semana, como vão ser os jogos. O jogo do final do Campeonato Baiano. Pedro, Rafa, vocês que são veteranos no Segue o Baba, tudo certo com vocês, meus amigos?
Tudo Olá, certo, certinho. Tudo certo. Pior que tá, não fica, não fale isso. Não fale isso, que a gente sabe. Por experiência própria, que pode ficar pior. Olhe bem.
Desde que Tiririca cunhou essa frase, a gente viu que de fato
piorar, pode ficar. Só fez piorar.
Vocês são muito pessimistas. Mas vamos aproveitar que temos casa cheia, né? Um programa com cardápio também muito cheio hoje. Hoje tem caso Luciano Juba, tem Ademir chegando à Bahia. Bahia com formação diferente. Vitória contratando para a Série B. Vamos começar com um assunto que eu imagino que seja o mais quente do momento, que é a chegada do Luciano Juba ao Bahia.
Mais quente que fumaça?
Essa daí aconteceu
cedo.
Não durou 5 minutos.
Aí as pessoas perguntam por que o clima do Segue o Baba nunca é positivo por causa disso, esse tipo de piada ruim. Mas vamos falar do Luciano Juba, que, enfim, tá essa chegada ao Bahia em volta de uma certa polêmica, porque o Luciano Juba tem pré-contrato assinado com o Bahia. Acontece que o contrato dele com o Sport acaba em agosto, mesmo período do fechamento das janelas do Brasil. Então, em teoria, ele só poderia jogar pelo Bahia em 2024. Acontece que a CBF entende que o contrato do Sport com o Juba é anterior ao anúncio do período de transferências, ou seja, Juba poderia atuar pelo Bahia no segundo semestre, neste caso. O Sport entende de outra forma, diz que procurou o Departamento de Registros e Transferências da CBF em duas ocasiões e que obteve uma resposta negativa sobre a utilização do jogador por parte de outra equipe. Então, no entendimento do Sport, o Bahia não poderia utilizar o Juba nesta temporada, somente em 2024. E aí eu já lanço para vocês a questão. O que é que vocês imaginam que esteja acontecendo nessa celeuma toda envolvendo o Juba e o Bahia? Vocês acham que há uma certa preocupação desnecessária do Sport com o jogador do Bahia, porque a partir de agosto o Juba não tem mais nenhuma relação com o Sport. Então, por que essa preocupação toda em que ele não jogue mais nessa temporada? O que só prejudicaria o próprio Bahia e o jogador?
Juan, eu fico me perguntando, se fosse um Corinthians, um Flamengo, um Botafogo, Goiás, qualquer time que não fosse o Bahia, ou outro time de Pernambuco, se o Sport teria essa preocupação toda, né?
Há uma rivalidade regional
isso,
aí também,
né? Há uma rivalidade, inclusive, eu acho que é uma rivalidade maior do torcedor do Sport do que do torcedor do Bahia em relação a esse jogo, né? E aí é ruim para o jogador, né? É ruim para o clube também, porque fica entrando nessa situação que eu acho que é uma discussão muito mais de rede social, de torcedor, do que da própria instituição, né? Então eu acho que não vale a pena ficar nessa discussão. E para o Bahia fez a parte dele, assinou o pré-contrato, agora é aguardar o que vai acontecer. A CBF já validou que o Bahia pode escrever o jogador, né?
Eu imagino que o Sport sentiu muito esse pré-contrato do Bahia, imaginou que o Juba fosse renovar, ou se não fosse renovar, não renovaria com o Bahia, que é um rival regional, né? Eu acho que isso deve ter pesado nessa decisão toda.
Tem uma carinha aí de imbróglio judicial, né? A gente já viu isso outras vezes, e uma lição que a gente tira do que a gente já viu outras vezes, aí eu vou resgatar aquele caso Vitor Ramos, né? Vitória e Internacional. uma coisa, uma lição que a gente tira é que, no final das contas, o entendimento da CBF vai valer.
Sim.
Né? É, foi um processo longo, Inter, Vitória, travando uma batalha duríssima. E, no final das contas, mesmo que a CBF tenha errado naquele caso, o entendimento da CBF é que valeu. Então, eu acho que o Bahia pode ficar tranquilo em relação a isso, porque, no final das contas, não importa quem tenha razão, o que a gente viu é que o entendimento da CBF vai valer. Eu entendo a posição do Sport, assim, não é fácil você perder um jogador para um rival direto, né? Uma coisa é o Luciano Juba sair para o Corinthians e depois do Corinthians bater no Bahia. Ok. Agora, quando há uma transferência de um jogador diretamente de um time rival para o outro, isso sempre gera confusão, sempre gera celeuma e um caos hoje nas redes sociais, né? Assim, mas desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde que Figo se transferiu do Barcelona para o Real Madrid, né? E que jamais foi perdoado pelos torcedores do Barcelona. Acho que se justifica essa postura do Sport, no sentido de de acordo com o entendimento do Sport, estou respaldado, recebi duas respostas da CBF, então o jogador, porque assim, eu acho que o Sport entende, inclusive, toda essa questão como um empecilho a mais para que o Sport consiga renovar com o jogador, porque o Sport tenta renovar com o Luciano Juba, né? Desde a temporada passada não tem conseguido. Ok, é a opção do jogador se ele não quiser continuar. Mas a partir do momento em que a CBF diz assim, ó, você vai poder jogar ainda esse ano, e a outra possibilidade é ele só jogar no ano que vem, isso dificulta a negociação com o Sport. Eu entendo a postura do Sport também. E agora eu concordo totalmente com o que o Lemos falou. O Bahia fez a parte dele, assinou o pré-contrato, e agora é esperar a decisão que vai vir, e eu acho que o Luciano Juba vai acabar jogando o segundo semestre no Bahia.
Eu queria muito que tivesse um advogado trabalhista aqui para poder auxiliar a gente nisso, porque eu enxergo tantos problemas nessa conduta do Sport. Quando o Sport admite que fez consulta à CBF para saber se ele ia poder jogar depois do encerramento do contrato. O Sport não tem nada a ver com a vida futura do Luciano Juba. O que acontece com o Luciano Juba depois do dia 31 de agosto não tem nada a ver com o Sport.
Mas talvez seja isso que o Rafa falou sobre estar na mesa de negociação para renovação. Isso, o interesse seria esse.
Por isso que eu falo que eu queria um advogado aqui, para o advogado dizer se isso não é um tipo de abuso de poder econômico. É óbvio que na relação de trabalho, quem tem que ser privilegiado necessariamente é o jogador, é o trabalhador. Você não pode ter um clube que tenha a capacidade, o pagador do salário, querendo saber da instituição que regulamenta ali as leis de trabalho, entre aspas, querendo saber se ele pode exercer a função dele ou não. Eu enxergo abuso de poder nisso. Eu não sei se eu estou sendo o olhar do leigo, do amador. Um advogado podia dizer isso a gente, mas eu enxergo, de fato. O Sport não tem nada a ver com a vida do Juba depois do encerramento do contrato. Então, eu enxergo nisso um problema muito grande. Eu enxergo um segundo problema no Sport, que em vez de estar se preocupando com a parte esportiva, está se preocupando mais com repercussão em rede social e na justificativa do seu torcedor, dizendo, ele vai para o Bahia, mas não é assim não, assim não é assim que vai funcionar. O Sport não foi competente o suficiente para poder prender o Juba. Ou faltou dinheiro, ou faltou atrativo, você não conseguiu ter a capacidade de prender o jogador ali, né? Então, existe esse problema básico aí do Sport. Com relação à contratação mesmo, de fato, bola de campo, o Bahia acertou, acho muito bem na contratação, e está fazendo o que Lemos falou, que Rafa corroborou, jogador que vai chegar e fez o que tinha que fazer, foi no mercado e trouxe o jogador. Se isso vai virar um problema jurídico depois ou não, é uma questão. Mas eu enxergo vários problemas na postura do Sport. Eu acho que está mais se preocupando com para tentar justificar para o torcedor, ele vai sair, mas não vai ser assim fácil, para mascarar a incompetência que teve de segurar o jogador. Que desde o ano passado que vem essa discussão sobre a renovação do contrato de Juba. E o Sport nunca chegou perto, aparentemente. O Juba nunca foi convencido de ficar no Sport.
A gente viu isso, né, acontecer com o Vitória em duas situações bem específicas, né? Com o Léo Ceará e com o Ronaldo, que o Vitória tentou por muito tempo renovar o contrato dos jogadores, mas eles tinham um mercado e não queriam mais jogar no Vitória.
Em momento nenhum, o Vitória tentou impedir também deles dois. Os dois, por incrível que pareça, o Vitória em algum outro momento passado teria tirado os dois Mas era jogador.
Né? Chegou a tirar. O Ceará foi afastado.
Mas acabou o ano como artilheiro. Tecnicamente era um cara que se impôs.
Não tinha como.
Isso, ele se impôs tecnicamente. E jogou. E o Vitória não ficou nessa agonia de não vai jogar. Enfim, não inviabilizou o futuro de Ronaldo. Nem inviabilizou o futuro de Léo Ceará. Como o Sport inicialmente está tentando fazer. Né?
É assumir sua condição financeira também. Hoje o Sport não tem condição de competir com o Bahia.
Talvez isso doa, né?
Isso. Acho que o incômodo é todo a partir disso. Né?
Não só é questão financeira, mas também é questão de cenário. Né? O Bahia está na Série A. O Sport vai disputar a Série B. Então é uma outra negociação, são outras situações.
É o primo rico, né? O primo rico, o cara ganhou dinheiro, você não conseguiu ganhar.
Inveja.
E
tá queimando um cara que é ídolo da torcida, né? Até então. É um jogador que poderia retornar ao esporte em outra oportunidade.
Sim.
Um jogador que tem números muito bons e que a torcida, até agora, né, gostava muito. E eu acho que é ruim, né? A situação é complicada.
Mas são 9 gols e 9 assistências em 18 jogos na temporada. Números excelentes para 2023. Vamos falar de futebol, né? Que é mais que a parte que mais nos compete. O Juba tem esses números, vem numa temporada muito boa, mas só vai poder jogar em setembro. Quem vai poder jogar antes pelo Bahia é o Ademir. O Ademir que tem também situação acertada com o Tricolor, deve chegar a Salvador nos próximos dias. Tem 28 anos, era reserva no Atlético Mineiro do Eduardo Cudê. Ele chegou ao Atlético Mineiro após se destacar no América Mineiro em 2021, com vaga na pré-Libertadores, foi um dos destaques da equipe, o principal destaque da equipe naquela temporada, só que não conseguiu se firmar no Atlético Mineiro desde a temporada passada, apesar de ter feito alguns bons jogos, alguns gols importantes também. Queria saber de vocês o encaixe do Ademir nesse time do Bahia. Chega para ser titular, para escolher a posição, o lugar onde vai jogar nesse Bahia?
Eu acho que ele vai brigar, sim, pela titularidade, né? Hoje eu fico olhando esse esquema, né, com 3 zagueiros e com o Biel e o Everaldo. Como é que vai fazer? Vai dar para jogar Biel e Ademir? É problema do Renato Paiva, né? Eu não sei se encaixa desse jeito, mas ele pode encontrar uma outra solução. Porque o Ademir, por exemplo, ele não pode fazer a lateral, né? A ala direita, porque ele é canhoto. O que me chama a atenção no Ademir é que ele é um ponta que faz gol. Normalmente o ponta, ele contribui mais com assistência, o Ademir é o contrário. Os números dele aqui em 2020, né? Que ele teve uma ascensão no América Mineiro, ele fez 14 gols e 3 assistências em 50 partidas. Em 2021 manteve os gols, aumentou em 15, 5 assistências em 44 jogos. No Galo, a concorrência é maior, ele não teve tanto sucesso em números, né? Mas fez gols, 8. E ele jogou bastante, ele fez 61 partidas, é um número interessante, né?
Quando você tem um ponta, né, Thiago, que joga com o pé trocado, você já sabe que ele joga com o pé trocado para bater no gol. Quando o Ademir joga pela direita, né, ele joga para a direita para puxar para dentro e bater no gol. Isso explica, e tem um bom chute, né, tem um bom passe. Isso explica muito do porquê o Ademir ser esse ponta mais gols do que de assistências.
A gente tem exemplos, por exemplo, do Cleison. Que jogava com o pé trocado e não batia, não finalizava tanto.
E Vander também, né? O Robin do Nordeste. Bela Robin destro.
Bela comparação.
Eu gosto muito do nome do Ademir. Eu acho que, assim, os movimentos que o Bahia fez para... A gente já conversou sobre isso aqui. Esses movimentos são para correção de rota. Não vem me convencer do contrário. O Bahia não adianta me convencer.
Não estava no planejamento.
Não estava no planejamento. E outra coisa. Ademir não era o plano A do Bahia. Me desculpa, não foi, essa história eu não engoli. Essa eu não engoli. O plano A do Bahia era Marinho. Fato.
Tanto não. É que o Bahia foi atrás primeiro do Marinho.
Isso.
Ninguém vai atrás primeiro do
plano. É óbvio que agora vai aparecer, porque está na moda, vai aparecer alguém contradizendo a gente. Vai aparecer dizendo que não, eu recebi uma informação de bastidores, o próprio Bahia pode dizer lá nos bastidores que não, a gente procurou Ademir em janeiro. Eu não vou acreditar. Para mim, Ademir era o segundo... Sei, obviamente o Bahia deve ter feito scout, que o Hit trouxe esse know-how. Viu lá, pô, Marinho é um excelente jogador, tá dentro do nosso plano aqui, vamos atrás de Marinho. Não deu certo, vamos Ademir. Não tem demérito nenhum nisso, porque eu acho que o Ademir tá na primeira prateleira. É um jogador que foi muito bem, fez duas Série B excelentes, dois anos excelentes no América Mineiro, a Série B e depois a Série A. Foi bem no Atlético ano passado, jogador extremamente útil jogar no Atlético Mineiro, como você falou. É extremamente difícil, foi bem. Esse ano que não veio, não começou também, porque mudou o Ecudê, um cara diferente, tem um estilo de jogo diferente, é natural que perca espaço.
Tem o Pedrinho agora também, né?
É difícil, a concorrência é grande. Mas eu acho que é um jogador que está na prateleira justa, mas acho que o Bahia está fazendo uma correção de rota, porque é certeza que o Grupo City começou o ano pensando uma coisa, e quando viu que a coisa ia mudar, o nível de o perfil de contratação é completamente diferente. Ademir, Tassiano, Iago, todos esses são jogadores.
Tite, que tá na mira, tá, né? Então, Marinho, Coesta, é outro.
Foge total e
completamente diferente.
Não é o Vitória que não tem dinheiro para montar um time do primeiro semestre e manter o resto do time todo. Não é o Bahia. A gente está falando do Grupo City, do Bahia com o Grupo City à frente, que tem dinheiro para poder fazer um time forte a partir de janeiro e planejamento para isso. É uma mudança de rota. Mas eu gosto da mudança de rota. Eu gosto. Ademir é jogador para chegar a ser titular, Tite jogar para chegar a ser titular. Iago chegou, literalmente, Iago chegou e foi titular. Como a gente está falando, é o nível, você coloca aí o Bahia no patamar de disputar. Você tem 4, 5 jogadores com experiência e com capacidade de manter o seu time na Série A bem, sabe? O Bahia, com esse esboço de hoje, começa a Série A num patamar diferente. Com o esboço de hoje, com o que está jogando ainda não. Mas com o esboço, com o Tite de titular, um cara experiente para dar cancha ali ao time. O Biel, que eu acho que é um jogador que ainda não foi testado ainda na primeira divisão, mas está mostrando um bom desempenho. O Iago, o Ademir, o Tassiano, você entra com um time, não um elenco, mas um time, que ele coloca numa condição, você fala, pô, mas a gente já viu isso acontecer aqui em 2021 e o Bahia foi rebaixado com um time que você olhava e fala, não é possível, esse Bahia não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair, e caiu. Mas eu gosto de como o Bahia está feito. Gosto muito do nome de Ademir, o jogador versátil, é finalizador, dá bom passe, dá dinâmica de jogo, sabe acelerar. Chegou no auge físico dele, geralmente o auge físico é isso, até 28 anos. Me preocupa muito só a continuidade do Ademir. Talvez ele tenha mais uma ou duas temporadas, a partir disso, o jogador mais físico como ele é, de rapidez, por conta de lado de campo, tem dificuldade. Mas acho que o Bahia está acertando nessa correção. Gosto muito dos nomes, o nome do Ademir me agrada demais. Eu acho que é um jogador que chega para compor bem, assim, chegou para ser titular, tipo o Iago. Chegou quarta, se tiver jogo sexta, já é titular, já está no time de Renato Paiva, porque tem condição de fazer isso.
Já é titular? Vamos ver, né? Vamos ver. Se você vestisse um pouquinho aquela camisa do português de Portugal, como é que você ia montar esse Bahia agora, né? Porque o Bahia tem um Ademir, o Thiago até já puxou antes, em relação ao esquema com 3 zagueiros, sim, né? Como é que vai encaixar? Vai mudar novamente o esquema tático ou o Ademir vai entrar na vaga de alguém aí para fazer uma função um pouquinho diferente do que vinha fazendo no Atlético Mineiro? Porque esse Bahia dos últimos 2 jogos, no 3-5-2, tem o Rezende como zagueiro. O Jacaré começou fazendo a ala direita, mas me parece que não vai ser essa a ideia do Renato Paiva. Foi por uma questão emergencial, porque o André não estava na melhor condição física. Então, em teoria, é o André que vai fazer aquela ala direita. Lá do lado esquerdo, o Chaves mais avançado. A gente já viu que o Chaves, quando tem essa possibilidade de jogar de forma mais ofensiva, rende melhor, pelo menos na minha visão. Foi comprovado no último jogo. É claro que precisa de um teste de um nível técnico maior dentro de campo, mas eu acho que aí ele se encaixa melhor. E na frente tem o Biel e tem o Everaldo. Essa posição de centroavante ainda, para mim, continua muito em aberto. O Bahia tem que trabalhar no mercado bastante. Mas com o Ademir, como é que vocês veem esse esquema com 3 zagueiros? Acha que esse esquema é o ideal para o Bahia começar na Série A, por exemplo? Acha que vai ter que mexer novamente para encaixar essas peças diferentes? O Ademir de um lado, o Biel do outro. O que é que vocês enxergam disso aí?
Eu acho que o Paiva tem um quebra-cabeça aí nesse momento, né? Porque o Ademir chega no esquema que o Bahia está jogando hoje para disputar a posição com o Biel. E Biel, ele é o melhor jogador desse time, né? Eu acho que o Biel é o melhor jogador desse time, junto com o Rezende, mas acho que o Biel, ele...
Mais decisivo, né?
É mais decisivo. É um cara que está jogando bem. Está jogando bem e estava jogando bem quando o Bahia não estava jogando bem. O Ademir chega para brigar por posição com esse cara. E aí o Biel sai, porque não, jogando nesse 3-5-2 aí, não dá para você jogar com o Biel e com o Ademir. Eu não, pelo menos eu não consigo ver. Não dá no 3-5-2 para você abrir mão, por exemplo, do seu centroavante. Não dá jogar Biel e Ademir. Não vai funcionar.
Ou você abre mão de um meio campista também, 3-4-3, por exemplo.
Pode ser, mas eu acho que também não vai funcionar. Eu acho que a ideia do... E aí é que eu acho que tá a outra ponta do quebra-cabeça. Beleza, chegou o Ademir, aí pode ser que alguém diga assim, não, beleza, vamos lá, vamos voltar ao esquema inicial, jogar com 3 atacantes, porque você vai jogar com Ademir de um lado e Biel do outro, e aí a gente vai ter um ataque mais forte. Mas o esquema do Bahia foi modificado, não foi por conta do ataque, foi por conta da defesa.
Isso.
Então, assim, não faz sentido, porque chegou um jogador de ataque bom, você desmontar um sistema que foi montado para fortalecer o seu sistema defensivo. Então, isso, eu acho que isso não vai acontecer.
A menos que cheguem outras peças para o sistema defensivo.
A menos que cheguem outras peças. Mas aí você também tem que, no meio do caminho, no meio do processo, voltar a trabalhar diversos conceitos que o Bahia não tinha solidificado no sistema anterior. Eu acho que o Paiva encontrou ali, a gente falou tantas vezes, né, sobre a questão do Paiva estar querendo colocar goela abaixo, né, um esquema dentro de um grupo de jogadores que não favorecem aquele esquema, né? Que não tem as características para jogar dentro daquele esquema. Eu acho que ele teve a humildade tardia de perceber que não estava dando certo, então eu vou tomar uma providência para minimamente mudar isso aqui e fortalecer o meu sistema defensivo, que é o meu grande calcanhar de Aquiles. Ponto para o Paiva, parabéns. Funcionou nos últimos jogos, precisa, como você falou, de um teste, né? mais sólido. Mas aparentemente funcionou, porque o Bahia não conseguia ganhar do Fluminense do Piauí, sabe? Do Barcelona de Ilhéus. Então, assim, você ter os últimos dois jogos com o Bahia jogando e jogando bem, então já é uma direção. E aí eu acho que o Paiva vai ter esse problema. Por exemplo, chegou o Ademir agora, o Ademir já pode jogar. Eu acho que ele vai precisar sacar o Biel ou manter o Ademir ali. Não consigo ver Ademir e Biel jogando juntos nesse esquema que o Paiva está montando agora. Mas, por outro lado, também é bom você ter opções para o ataque, né? E para você ir mexendo e modificando, enfim. Mas nesse momento eu não consigo ver os dois jogando juntos, pelo menos nesse esquema agora, de agora.
No momento que Pedro Tomé escreve a escalação do...
Eu já desenhei aqui uma...
Se a gente está viajando, você está pensando aqui. Primeiro eu vou na linha de Juan. Eu ainda não acho que esse sistema de Paiva foi testado. O jogo contra o Itabuna é completamente contestável quando você tem um pênalti com 7 minutos, um pênalti absurdo, marcado com 7 minutos de jogo.
Verdade.
Você muda completamente o contexto do jogo. Eu discordo que a arbitragem foi ruim para os dois, porque a arbitragem interferiu diretamente. A gente sabe toda a questão do time do interior jogar na Fonte Nova, mesmo que não estava lotada, com pressão, mas você muda todo o contexto do jogo e você faz a pressão sair de lá do Itabuna, que entrou para jogar de um jeito, que teve que passar a jogar de outro. Tanto é que tava fazendo cera quando tomando 1-0. O Itabuna estava tão na cabeça que ele precisava fazer cera, que ele começou a fazer cera tomando 1-0.
Não existe ruim para os dois se você deu um pênalti quando o jogo estava 0-0 e depois você deu outro pênalti quando estava 3-0. Não é ruim para os dois.
Na reta final do segundo tempo.
A arbitragem prejudicou o Itabuna.
Isso, com o jogo psicologicamente decidido, já morto, enfim. Contesto muito esse jogo do Itabuna. E o jogo do CRB não tinha pressão, não tinha nada. Então, eu acho que esse não foi testado ainda no nível bom para dizer que deu certo ou deu errado. Não enxergo, não consigo ver. E tem uma questão mais importante. Ele fala, o Paiva fala sobre o esquema, o tipo de jogadores que ele tinha e que ele passou a ter para poder mudar o esquema. Ele conversa com essas contratações que a gente está falando aqui. Ele tem um outro time, ele tem um meio-campo muito mais forte. Por isso que eu comecei a desenhar a defesa aqui para ver se eu estou viajando. Não sei se não dá para jogar no 4-2-3-1.
Sobre isso, não achou uma coisa meio assim contraditória? Porque ele diz assim:
tá todo mundo aí.
Eu mudei o esquema tático porque não tinha as peças para jogar nesse sistema tático. Mas esses jogadores que estão jogando já não estavam aí?
Pois é.
Aquilo que nós, ao mudar o sistema, a única coisa que fizemos foi, em função dos jogadores que temos neste momento no elenco, antes não podíamos fazer, não tínhamos condições para fazer, agora sentimos que era o timing ideal para pôr em prática este sistema, porque já vinhamos sentindo que este sistema equilibra mais a equipa na questão de que é gerar oportunidades ao adversário e torna-nos mais ofensivos.
Enfim, eu não vou entrar, vamos entrar nisso daqui a pouco.
Vamos lá.
Eu acho que, enfim, mas ver se a gente não consegue jogar com 4-2-3-1. A gente faz a linha de 4 normal aqui, com Jacaré, André, quem quer que seja, Chaves, Tite e Canu, David Canu, Duarte, enfim, Canu, certo?
Canu.
Rezende aqui, um meio campo, para mim, completamente sólido, com Iago, Tassiano e Rezende. Eu tenho aqui dois meias que chegam bem no ataque, recompõem bem, conseguem ter um poder de recomposição, e Rezende segurando aqui atrás, tranquilamente. Ademir na ponta direita, Biel na ponta esquerda e o centroavante.
E Cauli?
Pode ser. Aí Cauli pode entrar no lugar do Ademir, Cauli pode entrar no lugar do Biel. ou você pode abrir mão, você tem dois bons volantes aqui, você abre mão do Iago, você abre mão do... Você for jogar fora de casa, você joga com eles, deixa assim, ou pode ser o Caolinho de centroavante.
É isso que eu...
Ser o Caolinho de centroavante.
Que eu penso até
pro... Calma lá, gente.
Não.
Eu acho que assim, a possibilidade, assim, eu não acho que o Caolinho seja um jogador indispensável. Eu não acho. Indispensável pra mim hoje é o Biel.
Sim.
Biel é um jogador pra mim indispensável no do Bahia hoje. Iago é um jogador indispensável e o Rezende é um jogador indispensável. Essa vaga aqui do Tassiano, que é que você vai chegar, mesmo a gente tá adversando aqui, né? Que você vai chegar, é um jogador que precisa chegar e jogar, o Ademir precisa chegar e jogar.
E a gente tá pensando no Tassiano em 2021.
Isso, o Tassiano tá na reserva do Grêmio esse ano, né?
Você pode botar o Caolinho no lugar do Tassiano aí.
É isso, pode ser Caolinho. Isso, o Caolinho aqui, o centroavante e Ademir aqui. Eu acho que é possível, você ter um time aqui que se resguarda bem e defende bem. E Ademir não jogar na ponta, você pode ter o próprio Jacaré aqui na ponta, Jacaré é jogador de corredor. Ademir joga por dentro, o lateral, um ponta que fecha, que você falou, é canhoto, fecha por dentro. Você tem um corredor aqui, Biel também é um jogador que é fluido, corredor para Chaves. É um time possível, você tem força aqui.
Eu concordo com o Pedro. Eu acho que o Paiva já mostrou que ele não abre mão de jogar com centroavante. Então vai ter um centroavante. Ou Everaldo, Goulart, quem chegar vai ter um centroavante. Isso. E você não pode tirar o Biel para colocar o Ademir, e aí você vai perder um jogador importante.
É isso. Eu abro mão de usar terceiro zagueiro. Eu tenho o Rezende aqui, ele não tem nem terceiro zagueiro de fato, né? É um volante improvisado que é o Rezende. Então você tem dois zagueiros firmes aqui, forte, Canu e Tite. Completamente já acostumados, principalmente o Tite. Acho que a contratação do Tite é importante muito por isso. O cara tá acostumado a jogar no esquema com três zagueiros, mais do que jogar com três zagueiros. É jogar com um time que joga com linha alta, que o time do Vojvoda joga com linha alta. É um cara que sabe como se posicionar e recompor, enfim. Então eu acho que é possível você montar, sem necessariamente jogar com três zagueiros. Sabe, você consegue montar o time aqui, sim. Eu sei, não sou recebo o dinheiro que o Paiva recebe para poder e não tenho o tempo de estudo que ele tem. Mas eu acho que é possível, sim, montar um novo time aqui, forte fisicamente, forte defensivamente e ofensivamente.
Só antes de passar para o Lemos, que eu sei que ele quer falar, tipo assim,
já desenho dois times
aqui. O meu esquema favorito é esse. E concordaria com você se eu achasse que o problema do Bahia era só o problema de peças. E eu acho que o problema do Bahia é um problema de conceito.
Eu não vou entrar pior, também acho.
Eu acho que o Bahia não tinha... Ok, o Bahia não tinha um time bom para esse primeiro semestre. Sim. Mas não era um time para passar a vergonha que passou. Não. Tomando 6 do Sport, 3 do Fortaleza, empatando com o Fluminense do Piauí. A questão do Bahia não é só peça, a questão do Bahia é conceito. É você querer jogar com linha alta e você não conseguir aplicar os conceitos que são necessários para você jogar com linha alta. Aí eu acho que talvez não seja interessante mudar o esquema.
Conceito até tem. Acho que a aplicação do conceito é que não está acontecendo. Assim, eu vou voltar.
As peças não se encaixam conceitos.
Isso, eu vou voltar aqui à discussão. Esse time que está jogando hoje, o time do Bahia até antes do jogo do Itabuna, você não conseguia ver a identidade. É um time de posse, é um time de recomposição, é um time de transição rápida. Não sabia definir. Esse time com 3-5-2 se encaixa em qual desses? Vocês conseguiram ver a identidade desse time 3-5-2 aqui?
Eu achei melhor do que
mas
o.
Mas você olha e fala, é um time de posse, é um time propositivo, é um time de recomposição.
Mas aí são só dois enxergar. Jogos, né? Aí são só dois jogos.
Você consegue enxergar. Por exemplo, o Diniz chegou hoje, no segundo jogo de Diniz, você consegue enxergar o que ele tá aplicando. Você tá entendendo o que eu tô falando do que eu tô
não,
falando?
Não, eu entendo.
O conceito aplicado, você pode não ter, mas você vê ali, malmente. Condé conseguiu botar no Vitória um time que estava com posse de bola. Deu certo, não deu, enfim. Mas você vê a aplicação de conceito. No Bahia eu ainda continuo não enxergando.
Eu, Paiva, manteria os três zagueiros e trabalhava isso aí.
Sim.
Eu concordo com o Rafa. Eu acho que o esquema com o 3-5-2 é um esquema que ele pode se adaptar melhor aos jogadores. Sim. É teoria, né? Eu não sou treinador. Mas eu acredito que, por exemplo, se você consegue usar um Jacaré no corredor, né? Claro que contra o Itabuna é fácil. O Jacaré jogar como lateral. Mas, por exemplo, com Ademir e Biel nas pontas, e Biel, eu acho que ele ficou mais confortável nessa situação, ele tem mais espaço porque o Chaves está sempre atrás dele, puxando o lateral, ele fica entre um lateral e o zagueiro, com espaço.
Às vezes flutuando ali pelo meio.
Isso.
Também.
E aí o Ademir, ele pode fazer isso também. Se ele tira o Biel, o Cauli sempre pisa na área. O Cauli pode ser esse jogador que vai ser um falso 9, né? Não sei se vai funcionar, tem que testar. Sim. Por exemplo, o Bahia vai jogar contra o Flamengo. É necessário ter Everaldo no time, um jogador mais pesado, entendeu? Que não tem tanta mobilidade. Então, eu acho que pode ser um interessante. Agora, é um esquema que tem problemas também. Por exemplo, a gente pensa o Bahia jogar contra um Palmeiras, tem que jogar como no contra-ataque. E aí você tem uma linha, a segunda linha é fundamental no futebol. O Acevedo, inclusive, ele falou que está mais confortável nesse esquema porque ele não tem tanta obrigação de marcar. Mas em jogos mais cascudos, essa segunda linha vai ser protegida por quem? Acevedo, Iago Felipe, Biel vai ter que marcar e o próprio Ademir, no caso, né? Se o Cauli ficar... Será que essa linha ela tem? Porque, assim, para uma linha, segunda linha ser firme, ela precisa de um bom volante. Um cara que chegue, que esteja ali protegendo bem a frente da zaga, entendeu? O Rezende, ele deixa de ser volante, ele é zagueiro nesse esquema.
Sim.
E se o Tite entrar, o Rezende ele vai tirar a mobilidade do meio campo. Uhum. Que precisa ser um meio campo leve, mas precisa ser um meio campo leve com jogadores de marcação também.
Sim.
Eu não sei se o Acevedo, por exemplo, é esse jogador. O Iago é um jogador que eu acho que encaixa bem nesse esquema. Então, assim, eu acho que ele não pode abdicar do esquema com quatro jogadores, mas se tá pensando em contratar o Tite, que é um jogador que está adaptado a esse esquema, que tem 35 anos, não vai conseguir jogar numa linha de quatro. É complicado para ele vai ter que se readaptar. Ele já não tem essa idade. É um jogador jovem, né? Então, ele adotou esse esquema como o ideal, mas ele não pode abdicar do outro. E aí ele tem que ter elenco para, por exemplo, num jogo com quatro jogadores, o Tite não joga, não sei. Ou o Tite faz uma lateral esquerda, sei lá,
sim,
entendeu? Alguma coisa assim.
Chave fazer o ponto,
e lá. Isso, o solta o Biel, entendeu?
Eu sei que com linha de cinco ou não, o Bahia vai chegar na Série A sem um grande teste. Esse time,
sim,
novo do Bahia vai chegar a ser um grande teste, porque os primeiros testes foram com outra escalação e essa escalação foi reprovada,
sim,
nos testes realizados.
Reprovada até com louvor.
Até porque, se você, mesmo que você conquiste o Campeonato Baiano contra o Jacuipense, não, ainda continua faltando um grande teste para o Bahia antes dessa Série A e que acabou não acontecendo, pelo menos com essa escalação. Vamos correr aqui para falar do Vitória. O torcedor do Vitória também nos perdoe por não dedicar tanto tempo assim ao Vitória, porque o Vitória também não está jogando, né? O Vitória vai completar daqui a pouco 30 dias sem jogar. Então, o time principal, né? O time alternativo jogou no meio de semana, perdeu na rodada final da Copa do Nordeste. Então, por isso que a gente não dedica tanto tempo ao Vitória. O Vitória está se movimentando também nos bastidores. A diretoria do Vitória já estabeleceu que vai contratar pelo menos 6 jogadores, tem acertados com 2 laterais, 2 meio-campistas e 2 pontas. A gente já sabe 3 desses jogadores, né? Um é o lateral Felipe Vieira, de 23 anos, que estava no Londrina, foi revelado pelo próprio Londrina, passou pelo Portimonense de Portugal, voltou ao Tubarão em 2021, tem 11 jogos na temporada, 10 deles como titular. Outro é o meio-campista Diego Fumaça, esse... nosso glorioso Pedro Tomé adora esse apelido. Ele iniciou a temporada no Atletic, na disputa do Campeonato Mineiro, tem 28 anos, 10 partidas realizadas, todas como titular, passou por outros clubes do futebol brasileiro. E a terceira contratação que nós já confirmamos que o Vitória tem encaminhada é o atacante Pablo Diogo, do Guarani, tem 12 jogos disputados na temporada, 10 como titular, 1 gol marcado. São essas, pelo menos, esses 3 jogadores já acertados. Tem outros 3 aí para a gente descobrir nos próximos dias.
Tem um que estava pertinho, né?
Tem a questão do Giovanni Augusto também, que é um jogador que interessa ao Vitória. O Guarani tem contrato com ele até abril. Seria mais uma dessas contratações. 33 anos o Giovanni Augusto, daquele pacote de medalhões que sempre desembarca aqui em Salvador, né, para algum desses clubes baianos. Rapidamente para vocês, essas movimentações do Vitória na Série B fortalecem a equipe para a disputa da competição, um elenco já fragilizado pelo início de ano muito ruim?
Eu vou acionar o modo Glória Pires aqui, eu sou incapaz de opinar porque eu não conheço o Diego Fumaça e o Felipe Vieira, não tenho conhecimento. Até assisti o jogo do Atlético contra o Atlético Mineiro no final de semana, me surpreendi que o treinador é Roger, centroavante que jogou no Bahia, jogou no Vitória. O treinador do Atlético é ele, eu não sabia. É um bom time, mas um conjunto forte, assim, um time bem treinado, bem agitado. Ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo, mas vendeu cara a derrota, assim. Mas eu não consigo, não tenho memória do Diego Fumaça, não lembro se ele do destaque, assim, não consigo ver. A movimentação que o Vitória faz é certa. 2 laterais, 2 meias, 2 pontas. 2 laterais, 2 volantes e 2 pontas. Correto, tem que reforçar nesses setores. Quem chega para ocupar essa posição... Esses dois aqui, por exemplo, eu não consigo dizer. Eu lembro vagamente do Pablo Diego e... Diogo. Eu não consigo me lembrar assim, se ele é um cara bom. Não lembro de ter me chamado a atenção. Eu lembro que é um cara forte.
30 anos, passou por Atlético Mineiro, Coritiba, Chapecoense.
Isso eu não lembro dele. Não lembro com destaque dele. Não consigo dizer. Eu sei que o Vitória, além do Giovanni Augusto, se não der certo, vai tentar trazer um meia. Isso não está acertado, mas está no radar. E mais um zagueiro. Então, seriam esses os pedidos de Condé. É, falou-se, inclusive, Juan, sobre João Vitor ter sido um pedido de contrapartida do Guarani para liberar o Giovanni Augusto. O Vitória disse, a ponte do Vitória disse que não, que isso não existiu.
É um jogador de 33 anos por outro, que é jovem, sendo que isso. O Giovanni Augusto tem contrato só até abril.
Isso. Eu já vi isso acontecer em algum momento.
O Vitória já caiu nessa cilada algumas vezes, aparentemente. Não vai cair. A gente já viu passar alguns problemas. Por azar, ou sorte, enfim, por azar dos meninos, provavelmente, os meninos não estouraram, né? Ian, Giovanni, enfim, tantos outros que passaram aí. Não teria tido essa contrapartida do Guarani para o Vitória. Não teria existido. O que existe, de fato, é um pedido, um interesse forte do Guarani em João Vitor, que teve lá no ano passado, mas não só o Sport, o Atlético Goianiense, vou me esquecer agora aqui, mas outros times também que querem o João Vitor, mas o Vitória não libera o João Vitor, que aí esconde, é o jogador um dele, é o zagueiro titular dele.
Precisa recuperar, né? Precisa recuperar esse jogador.
É, e ele diz que é o treinador, é o jogador dele, é o zagueiro dele. E seria ele esse cara que vai chegar, talvez, aí seriam os zagueiros de Condé e não sai o João Vitor. É isso, vou repetir. Movimentação correta, precisa reforçar esses setores. De fato, o Vitória precisa reforçar esses setores. Mas não sei se são esses caras, eu não consigo bater o martelo aqui sobre isso. Algumas movimentações, inclusive, você sabe que nem todas são de agora, né? Não são do Ítalo Rodrigues. Rodrigues?
Isso.
O diretor de futebol.
No caso do Pablo Diego, era uma contratação que já vinha antes da chegada do próprio diretor.
Então, a gente, pelo que a gente tem de apuração, esse pessoal deve chegar aí a partir do final de semana, então deve sair todo mundo no BID a partir de segunda, terça-feira. A gente vai ver para ver como é que Vitória, em número, está acertando. Vamos ver se acerta em qualidade, é a minha maior preocupação, porque contratação por contratação, Vitória fez, deve ter batido 100 já aí nos últimos 3 anos, eu acho.
E mercado, eu acho que o Vitória acertou, porque assim, a gente vê o Thiago Rodrigues, goleiro, vem do Rio de Janeiro, né, do Vasco. São campeonatos estaduais, né, mais competitivos que o baiano. Minas Gerais, o Fumaça. É, do Paraná tem o Pablo Diogo e do São Paulo, do Guarani. E o Felipe Vieira, que vem do Paraná, né, do Londrina. Agora eu fico me perguntando, o Giovanni Augusto, por exemplo, que é um jogador que pode pintar aqui no Vitória. O Vitória conseguiu equilibrar o Bavi jogando com 4 atacantes, né? Num esquema 4-4-2, mas que quando ataca é um 4-2-4. Onde é que o Giovanni Augusto vai se encaixar nesse esquema?
É isso.
Já tem Diego Torres, já tem GG, que são jogadores muito parecidos, chute de média e longa distância, jogadores de meio campo, né? O GG recompõe mais que o Diego Torres, e aí contrata mais um meia com a característica só muda o pé, né?
Uhum.
Mas assim, onde é que se encaixa nesse esquema? Sobre o João Vitor.
Mas de repente o Diego Torres a gente já viu que não encaixou, né? Então o Giovanni Augusto seria para ocupar esse espaço.
É,
a gente já viu,
vago,
já,
né?
A gente já sabe o que o Diego vago, Torres fez.
O elenco do primeiro semestre não funcionou.
Exatamente.
É. E o João Vitor talvez seja um dos melhores zagueiros que o Vitória tem no elenco hoje. Fez uma boa Série B pelo Guarani, mas...
No papel.
No papel. No Vitória ele...
É uma coisa impressionante.
Impressionante
o João Vitor, né?
É
surreal. Eu também acho ele um bom zagueiro, mas... Botou a camisa do Vitória, entrou no Barradão, alguma coisa vai acontecer. Acho que tem questão emocional aí, né? Tem psicológico,
porque
não é possível.
Né? Umas coisas que a gente tenta com alguns jogadores, né? Tem o João Vitor, o Marco Antônio no Bahia não consegue jogar, não conseguia jogar no Bahia, né? É. Lembro do Yuri também, na volta ao Bahia também.
Impressionante.
É verdade.
Você terminou só pra eu...
Terminei.
Só pra lembrar que você falando de mercado, e falando de jogadores, o nome de Giovanni Augusto está em forte, quer dizer que o Vitória desistiu de Luciano Naninho, talvez? Né? Porque que seria o meia. E esse sim, esse é os jogos do Volta Redonda. Eu vi os dois últimos jogos do Volta Redonda contra o Fluminense. Jogador bom. Tem um esquema muito organizado ali, muito bem treinado. O treinador que é do mesmo que veio do ano passado contra o Vitória aqui, do Volta Redonda, tá encaixado bem ali. Dois destaques. Ele e o centroavante que vai pro Fluminense.
Fluminense.
Esqueci o nome dele agora.
Lele,
destaque, Naninho, um jogador que conhece mesmo a bola quando cai no pé dele, você vê que ele tem qualidade, assim. Então, aparentemente, o Vitória perdeu essa contratação, perdeu para algum outro mercado. Você tá indo atrás do Giovanni Augusto, não faz justiça. Tem dois caras já aqui, que a não ser que você vá abrir mão dos dois e trazer outros dois.
E ainda tem o Eduardo, né?
Ainda tem Eduardo, que é, enfim, o Vitória talvez nem queira ouvir o nome dele. É, a gente falar de dois meias, você vai abrir mão de dois para trazer mais dois. Não sei que Naninho seja um desses aí, mas eu acho que o Vitória meio que perdeu esse mercado mesmo aí.
É, até pegando carona nisso que você falou, Tomé, tem a questão dos jogadores estarem encaixados, né? Porque, por exemplo, o Fumaça aparentemente é uma contratação interessante,
sim,
né? Jogou o Campeonato Mineiro inteiro por um time que chegou longe, né? É, mas era um time ajustado. Será que essa peça que se encaixava no Atlético, se encaixa no Vitória, a gente só vai saber quando começar a Série B. Então, assim, aparentemente é uma boa contratação, mas vem de um time que estava ali todo azeitado. Então, assim, não tem jeito, a gente vai ter que esperar um pouco. Eu acho até, assim, discordo um pouco de Lemos, acho que a questão de Giovanni Augusto, que é um jogador, assim, com experiência, que fez muitos jogos no Guarani, que jogou Série A há pouco tempo, assim, não sendo uma contratação que venha a onerar muito o clube, eu faria. Mas também é aquilo, não tem garantia de nada. O Vitória precisa reforçar o elenco. O elenco do primeiro semestre não deu certo. E concordo também com vocês, acho que o número de contratações e as posições o Vitória conseguiu mapear direitinho.
Tem que ver a condição física do Giovanni Augusto também, que perdeu muitos jogos no Guarani por conta dos problemas físicos.
Inclusive, ele não jogou
na carreira dele, né? O Giovanni Augusto tem problemas
inclusive,
na carreira,
não jogou o último jogo, inclusive, né? Não estava jogando.
Você está super agoniado para terminar, deixa eu só falar assim, antes que aconteça, ou até antes dele vir aqui, que a gente está programando para vir, o Léo Condé, eu confio no Léo Condé, sabe? Eu acho que o Léo Condé tem essa capacidade de azeitar os times, assim. Ele tem boas Série Bs com times que hoje, que é o patamar do Vitória hoje, né? Tá no mercado se posicionando aí como um time mediano, apesar de a gente olhar com a grandeza do Vitória diferente. Mas eu confio no trabalho do Condé, assim, na capacidade dele de montar um elenco, um time, um elenco que consiga fazer boa campanha, assim, sabe? Eu acho que vai se passar, se tiver de fato o Condé participando dessa montagem desse elenco, eu acho que pode ser que dê certo. Eu acho que é um cara que talvez seja o melhor reforço do Vitória. É um treinador que sabe jogar a competição que vai jogar, de fato.
Só tem... A primeira coisa é que ele vai ter tempo, né, para montar essa equipe, para preparar essa equipe. A questão é que tá chegando alguns reforços que... Ele está treinando sem esses reforços. Então, já tem esse encaixe que vai precisar acontecer. E a terceira coisa é uma até que o Fábio Mota disse em entrevista para a gente, que Vitória às vezes mira um reforço de uma prateleira, não consegue.
Sim, vai descendo.
Vai descendo. Então, quando você vai buscar... Quando chega esse jogador, já não é tanto que o treinador indicou, é o que o Vitória... O que foi possível para a Vitória. Então, essa situação...
Talvez o Condé tenha vivido essa dificuldade no Sampaio Corrêa.
Sim, sim.
Talvez ele não estivesse mirando já as prateleiras mais altas, ele já ia nas mais baixas mesmo, porque a condição financeira, da realidade do Sampaio Corrêa é diferente, enfim.
Uma coluninha já está acostumada a descer, pega na prateleira lá de
já,
baixo.
Já tá segurando a lombar, já com aquela dozinha.
Ele fez o Sampaio ser quinto colocado com aquele volante, esqueci o nome agora, ex-Bahia?
Jones?
Não. O que jogou no Bahia, na campanha do rebaixamento? Foi titular do Sampaio.
Agora você pegou
pesado. Estava no início da temporada no Bahia.
Agora você pegou pesado.
Eu sei. Eu tava com a figura dele aqui, me esqueci agora.
E no Bahia ele foi muito mal, foi titular absoluto de Condé na Série B.
Sim.
Pois é.
Pimentinha, gente, pelo amor de Deus.
Uma pimentinha é craque, pô. A pimentinha é craque.
Seria uma contratação interessantíssima pro Vitória, né? Pimentinha.
Vamos deixar aí essa sugestão aí. Se você lembra... O volante que jogou. Sampaio Corrêa.
Tô tentando lembrar aqui.
Manda um e-mail para Thiago.Lemos.
Dá tempo de pesquisar aqui?
Não dá tempo não, que a gente já estourou esse programa. Obrigado, meus amigos. Valeu, Thiago.
Valeu, mano. Pela prazer participar.
Volte
aqui.
Sempre. Rafa, Pedro, até a próxima.
Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até mais. Gente.
Até um abraço. Até mais.
Alô, Pelô!
Cadê o Elcio? Que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Lodum, sim. como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!